Pensar nutrição. Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia, uma conversa quase à mesa no ano em que a FECNAUP comemora 47 anos de existência. A economia e a explicação do mundo alimentar. As bases do ensino da nutrição e dietética das escolas anglo-saxónicas do início do século XX e mais tarde no centro da Europa tiveram por base o Home Economics, que ainda hoje perdura de certa forma e que tinha a ver com o ensino da gestão dos bens alimentares em pequena escala ao nível doméstico. Incentivava-se assim a formação de boas gestoras de casa e rapidamente esse ensino foi alargado a cantinas de escolas e hospitais, levando hoje à gestão em alimentação coletiva, que é uma das grandes áreas disciplinares da nossa profissão. De certa forma, a economia e a gestão estão muito presentes na nossa atividade profissional. Diria que, inclusive, o balanço entre o que se gasta e o que se consome, favorecendo, por exemplo, o acumulado de peso, é também uma gestão, embora biológica, dos recursos que temos à nossa disposição. O mesmo se passa com a possibilidade e com a disponibilidade do alimento, com o seu preço, que são claramente fatores essenciais na modulação do consumo alimentar. Atentos a estas áreas disciplinares que fazem parte da formação dos nutricionistas, partimos à descoberta de investigadores e pedagogos que nos ajudam a compreender melhor o mundo da nutrição e dos seus mundos paralelos. Esta série de podcast está integrada nas comemorações dos 47 anos da Escola de Nutrição do Porto e hoje vamos falar de economia com o professor José Varjão, que é nosso convidado. O professor Varjão é professor associado e diretor da Faculdade de Economia do Porto. Tem investigado muito sobre as questões do emprego e sobre a qualidade do desemprego, que é um tema que muito nos interessa, para além da economia que mexe muito com o nosso bolso e com o nosso consumo alimentar, como se viu nos últimos tempos, com a subida dos preços dos alimentos. Estamos hoje no meio de uma crise económica, assim nos dizem os economistas, pelo menos, com a inflação elevada e com o preço dos bens alimentares a crescer, reduzindo o nosso acesso aos alimentos que gostaríamos de comprar. Um dos economistas que mais estudou esta relação sobre a capacidade de ter acesso ao alimento e o que possui para dar em troca, ou que possuímos para dar em troca, foi Amartya Sen, que nos explicou que as fomes se devem mais a uma redução desses direitos de troca do que à escassez dos alimentos. Esta é uma premissa de um economista que recebeu por estes trabalhos o Prémio Nobel. Será que ainda é válida esta premissa? Se calhar é um... Não sei se é uma pergunta muito complexa para abrirmos a conversa, mas agradeço mais uma vez ao professor Varjão para estar aqui connosco e vamos, como já se percebeu, falar um pouco sobre economia esta tarde. E muito bem-vindo e obrigado por estar aqui connosco.
Muito obrigado eu pelo convite, pelo desafio. É sobretudo um desafio, não sei se consigo dar conta da encomenda, mas vamos tentar. Eu tenho pensado pouco nas relações entre a economia e especificamente as questões alimentares e as questões da nutrição, mas os princípios eu acho que nos permitem pelo menos identificar as áreas em que há espaço para contributos recíprocos, penso eu. De facto, eu gosto de ver, e nem todos os economistas veem a economia dessa forma, mas eu gosto de ver a economia como uma disciplina que pensa a forma como as pessoas tomam decisões, em particular a forma como fazem escolhas, seja de que tipo for, e portanto nós normalmente somos conhecidos, nem sempre com a melhor das impressões, por de alguma maneira tornar as decisões muito estilizadas e, portanto, perder um bocadinho o referencial real. É um produto, mais do que depois ser um produto alimentar ou outra coisa, mas isso tem a vantagem que nos permite identificar princípios gerais que depois podemos, consoante os interesses, tentar aplicar a áreas muito particulares. E neste caso, eu penso que a questão tem a ver, sobretudo, com o que é que determina as opções de consumo, quais são os fatores que verdadeiramente influenciam as nossas decisões de consumo e depois como é que, depois de perceber isso, começa a ser mais fácil voltar para trás e ver então se nós mudarmos isto, o que é que acontece? É um bocadinho uma ciência experimental sem laboratório, não é? Uhum. E portanto temos que ficcionar essas condições experimentais e nós fazemos isso através dos modelos para derivar os princípios gerais e depois vamos lá mexer aí e pensar se este fator influencia desta maneira, o que é que acontecerá se nós alterarmos isto? E é, E é daí que vem a generalidade desses estudos que se focam precisamente na importância dos fatores económicos nas decisões de consumo e no acesso aos bens de consumo alimentar.
É interessante essa visão, porque eu enquanto nutricionista, às vezes uma coisa que me deixa um pouco frustrado, mas é frustrado no bom sentido, não posso fazer muito mais, é perceber que a maior parte de nós que incentiva a consumir bem, quando digo bem, é do ponto de vista da qualidade nutricional, baseado em determinados critérios nutricionais, tudo isso às vezes se esfuma quando nós percebemos que essencialmente o que nós compramos muitas vezes no supermercado é em função das promoções e dos preços baratos que acabam por influenciar muito mais. Ou seja, quase poderíamos dizer assim, diz-me como é que se pudesse regular as promoções, sendo que a maior parte das promoções muitas vezes acaba por ser produtos que pouco interessam à saúde do consumidor, começando logo pelas bebidas alcoólicas, estão constantemente, a cerveja está constantemente em promoção. Será que contra isso não há nada a fazer? Ou seja, o que é que pode o humilde do nutricionista quer influenciar, se calhar, consumos e quer tentar que possamos consumir de forma mais, diria, mais equilibrada, mais saudável, quando se percebe que a maior parte dos produtos que são promovidos, ou uma grande parte, são produtos muitas vezes com má qualidade nutricional, não é? Aí a economia não nos deixa muito. Não é que a culpa seja dos economistas, não é por aí, mas percebemos que isso acontece, de facto, não é? Não sei.
Sim. Eu acho que há aí várias questões. Uma é desde logo, e tem que ver com o que eu estava a dizer anteriormente, eu acho que a melhor maneira de tentar influenciar os comportamentos das pessoas é compreendê-los. E daí eu pensar que estamos aqui numa área em que a fronteira entre a economia, que tem uma componente muito importante da ciência comportamental, e a psicologia é fundamental. Uma vez compreendendo o que move quem toma decisões, e às vezes as decisões são refletidas, outras vezes são menos refletidas, e portanto até para o próprio consumidor não são as melhores decisões, aí já temos as condições para ir um bocadinho atrás. E portanto, isto pensando ainda do lado da procura, não é? E é verdade, há uma parte do consumo de bens alimentares, bebidas, o que quer que seja, que eventualmente não vai no sentido que o nutricionista gostaria, por vários motivos que têm que ver com o próprio consumidor. Conhecimento, informação, seguramente, mas também os tais fatores económicos e as promoções, evidentemente, reduzindo o preço relativamente às alternativas, aumenta a probabilidade de compra. A exposição, a facilidade com que se chega a esses bens relativamente a outros, e, portanto, há várias técnicas que no marketing são conhecidas, também facilitam, porque facilitam as compras por impulso, que é precisamente uma das coisas que nas formações em literacia económica ou financeira se tenta também alertar, que é para o risco de tomar decisões por impulso relativamente a decisões mais ponderadas, não é? E portanto, pensando do lado da procura, eu acho que a questão é precisamente essa, é tentar ver quais são os fatores. Há fatores económicos, há outros que não são económicos, nós teremos certamente mais a dizer sobre os de natureza económica, e depois, mas suponho que será uma parte grande do resto da conversa, ver se queremos ou não queremos, se podemos ou não podemos e se devemos ou não devemos atuar sobre alguns desses fatores, tentando reequilibrar os incentivos que depois dão origem às decisões de consumo. Mas também há do lado de quem vende, também há do lado da oferta, digamos assim, que é tentar perceber porque é que determinados produtos que se sabe que não são desejáveis do ponto de vista dos impactos que têm, são produzidos, são vendidos, são de alguma maneira promovidos, não é? E mais uma vez tentar perceber os fatores que determinam isso, tentar contrariá-los, levando os próprios produtores ou a modificar as características dos produtos ou a colocá-los no mercado noutras condições, sem prejuízo de depois alguém, um regulador, poder tentar equilibrar a intervenção relativa dos dois lados, digamos, sim, assim, não é? Mas eu acho que há aí, de facto, essa tensão, que é alguém que tem um incentivo para vender determinada coisa, e o incentivo vem seguramente porque há procura para ele, e há procura a um preço que justifica a produção do lado do produtor. Claro. E, portanto, num certo sentido, o foco está em quem compra, porque se não existisse esse incentivo à compra, ou essa capacidade de comprar, ou essa vontade de consumir, certamente a decisão de produção seria revista.
Pois, sim. É que nós temos uma... eu tenho pensado, às vezes, e talvez possa ser um pensamento enganado, mas aquilo que eu tenho sentido muito tem a ver com o seguinte, isto carece de confirmação, se calhar, não é? Mas tenho reparado que nós neste momento vivemos com uma questão nova, que é, houve uma necessidade, diria, nos últimos 100 anos, nos últimos 80, 100 anos, de aumentarmos a produção de alimentos. Ainda falámos sobre isso. Durante muito tempo cultivávamos apenas nos territórios que eram férteis, e só que esses territórios, por um lado, vão desaparecendo, e começámos a cultivar cada vez mais em territórios menos férteis. Mas para terem produtividade tivemos que recorrer cada vez mais àquilo que, acho que em economia, não tenho a certeza, se chama fatores de produção, não é? Ou formatos que permitam com que esses terrenos se tornem férteis. E isso tem muito a ver com substâncias que são destinadas aos terrenos, nomeadamente fertilizantes, corretores da própria constituição do terreno, depois pesticidas. Depois tem a ver também muito com a necessidade para transformar também o mercado em qualquer coisa que seja produtivo, produzir em grandes quantidades, produzir em grandes quantidades com recurso a maquinaria, portanto reduzindo os custos de mão de obra, depois transportar, embalar o alimento, tudo isso. E tudo isso tem um custo, tem a ver com o custo do petróleo, nomeadamente com o custo do petróleo. Portanto, produzir alimentos é caro, não é barato. E a única forma que, a certa altura, se encontrou para reduzir o custo desses alimentos era reduzir esses custos que estavam associados à produção do alimento, e isso tinha a ver com também transformar os alimentos e mantê-los conservados durante mais tempo para nós deitarmos fora. Conclusão. Os produtos que hoje temos, os mais baratos, são também aqueles que muitas vezes se afastaram da natureza, porque houve necessidade de os transformar, houve necessidade de retirar água, de os conservar durante muito tempo, e, portanto, eu acredito, eu costumo sempre dizer, é muito mais barato vender bolachas, ou melhor, traz mais lucro vender bolachas do que vender maçãs ou alfaces, porque as alfaces, infelizmente, não se conservam muito tempo, precisamos de muita gente para tirar as folhas já não tão frescas nos supermercados, e a bolacha conserva-se durante, se for necessário, 2 ou 3 ou 4 semanas em qualquer bomba de gasolina, a qualquer hora disponível. Conclusão. O ambiente que nos rodeia começou a modificar-se, deixando de ter alimentos que nós pensámos que eram mais amigos da nossa saúde, e passámos a estar rodeados de produtos alimentares que, desgraçadamente ou não, não são assim tão promotores da saúde. Mas são produtos, por estas características todas, acabam a ter mais margem de manobra para se publicitarem, para viverem de promoções, para se promoverem aos próprios e por aí adiante. Face a isto, a nossa margem de trabalho reduziu-se de alguma forma, até porque estes produtos têm uma coisa que os consumidores gostam muito, têm sabor. E o sabor, o nosso cérebro não quer lá saber de onde é que ele vem. O sabor pode ter a ver com aditivos que nós colocamos, conseguimos estimular muito o nosso cérebro. O nosso cérebro é muito manipulável por emoções alheias, neste caso por substâncias alheias, e isso torna difícil o nosso trabalho, porque hoje nós, quando entramos no supermercado, a maior parte, ou uma grande parte dos produtos que está em promoção ou que é vendido a baixo custo, são produtos que para nós nutricionistas não são interessantes. Isso traz uma dimensão nova à nossa intervenção, que é aquilo que falávamos há pouco, que é, obriga-nos a entrar na necessidade ou da regulação ou áreas que não são tradicionalmente as nossas, com as quais eu tenho muita dificuldade, porque eu fui ensinado aqui. Nós todos, nesta profissão, ou a tratar de pessoas, por um lado, ou a aconselhar as pessoas a comprar por outro lado. Mas depois, por trás, tenho esta prateleira a olhar para mim e a atrair, não é? Como é que nós lidamos com isto? Não é uma questão que eu às vezes me faço. Provavelmente não serão os economistas que me vão ajudar, não é? Mas isto é um mundo real que nós hoje vivemos, não é?
Sim, eu também vou especular um bocadinho, sim, mas claro. a maneira como eu acho que um economista pensaria nessas questões, nessa evolução da capacidade de produção da terra e dos custos dos fatores de produção associados é precisamente uma questão tecnológica, não é? A tecnologia enviesou a produção num sentido, num determinado sentido que não é necessariamente o mais compatível com aquilo que seriam as expectativas ou recomendações da nutrição. Isso é um dado problema. A tecnologia para nós, normalmente, nós tomamos-la como um dado, sem prejuízo de, e é esse talvez o ponto que aqui vale a pena fazer, de pela via da investigação e da inovação, que de certa maneira também esteve associada à origem da questão, se poder, de alguma maneira, modificar essa restrição. E, portanto, eu diria que uma das vias, provavelmente, interessantes para a área da nutricionismo seria também tentar que esses novos produtos, que de alguma maneira são transformações dos outros, possam ter cada vez mais um conteúdo adequado, sem prescindir do apelo mais forte que tem junto ao consumidor. Isto é, da mesma maneira que os produtos naturais de alguma maneira foram ou desaparecendo ou tornando-se mais caros por vários fatores, incluindo a distância entre os locais de produção e os locais de consumo, se foram tornando mais caros e, portanto, ou menos acessíveis e, portanto, preteridos nas escolhas dos consumidores, também podemos pensar que pode ser possível criar os outros produtos com características mais positivas do ponto de vista nutricional, não é? E, portanto, essa seria a resposta ao nível da tecnologia, digamos assim, provavelmente mais próximo da origem do problema. Depois, evidentemente, não, acho que não se pode pôr de parte a possibilidade de alguma intervenção. Também há aqui um problema que tem muito a ver com a informação, que nós normalmente tendemos a associar e bem ao lado do consumidor, que conhece menos bem as características dos produtos, portanto tem alguma dificuldade em saber se de facto perante dois produtos aparentemente iguais, o mais saboroso é também o mais adequado ou não do ponto de vista da qualidade alimentar que lhe pode proporcionar. Mas também há do lado do produtor, e eu penso que muitas das técnicas que foram introduzidas a determinado momento, que depois se vieram a revelar como prejudiciais do ponto de vista da saúde pública, no momento em que foram introduzidas não havia o conhecimento suficiente para ter essa noção. E, portanto, e muitas vezes quando o conhecimento já está disponível, e ele não é acessível às pessoas que estão a tomar decisões. E, portanto, a promoção dessa informação, do lado quer do consumidor, quer do lado do produtor, é muito importante, acho eu, para que eles possam tomar as decisões corretas. Mas, evidentemente, há sempre a possibilidade de, mesmo com a informação adequada, as decisões irem noutro sentido, e aí é que entram as tais intervenções de nível superior, digamos assim, políticas, portanto, sim. E que podem assumir, de facto, variadíssimas
sim.
formas.
Isso é interessante porque há alguns autores na área de nutrição que têm entrado precisamente por esse campo, nomeadamente, só para dar um exemplo, a necessidade dos frescos, dos produtos frescos como fazendo parte da nossa dieta, do nosso padrão alimentar, o facto de eles estarem cada vez mais longe ou então serem caros, e há quem começa a sugerir a necessidade de um grande investimento da produção de produtos frescos nas próprias cidades. Ou seja, a ideia dos edifícios, hortas, em altura, que sejam capazes de produzir os alimentos frescos que nós precisamos perto, ou seja, no mundo cada vez vive mais em cidades, conseguimos fazer esse tipo de produção de uma forma, porque não há outra forma de o fazer. A maior parte da população hoje vive, de facto, em cidades. Isso, por um lado, parece-me que a tecnologia, nomeadamente por exemplo, a gestão da água, que passa cada vez mais por questões da tecnologia. Agora, o que é curioso, e eu não sei qual é a percepção sobre isto, eu tenho sentido também que esta necessidade de nós produzirmos mais perto, mais local, etc., se não for discutido com algum cuidado, este hiperprotecionismo relativamente a estas questões, acaba, pode transformar-se no nacionalismo, entre aspas, no sentido de impedir também uma livre circulação de produtos, nomeadamente de algumas regiões onde se produzem, por um lado, estes produtos com mais facilidade, porque climaticamente e por outras razões é possível produzir com menos impacto sobre o ambiente, e por outro lado também impedir que estas populações, produzindo com qualidade e com, claro, com uma certa vigilância, nomeadamente em relação às condições em que são produzidos, ao dinheiro que se paga às pessoas, etc., poder ser uma fonte de rendimento que faz com que estas populações possam também ter fontes de rendimento suficientemente interessantes e não tentarmos nós produzir tudo, às vezes em sítios que têm muito mais condições para produzir, como a nossa tentativa frustrada de produzir cereais e no Alentejo a ser o celeiro da Europa, que depois aquilo redundou em nada, não é? Não sei, mas esta questão também do ataque à globalização, tentando proteger economias locais, com objetivos que são nobres, também pode levar a problemas. Não sei, isto é a minha visão, mas se me quiseres comentar, eu tenho um bocado uma certa ambiguidade quando já me convidaram, nomeadamente, a ir à Espanha a falar sobre esta questão dos produtos locais e produtos regionais, e às vezes penso sim, por um lado sim, porque permite aos nossos agricultores ter um maior rendimento, mas por outro lado também às vezes penso até que ponto se um agricultor nosso um dia quiser vender para qualquer sítio, também não vai poder vender porque os consumidores ou as autoridades daqueles locais também vão impedir de vender, não é?
A questão é interessante e a ambiguidade eu acho que já revela um pensamento de economista, mas, mas porque nós costumamos dizer nas primeiras aulas de economia que a economia trata de escolher entre fins alternativos para recursos que são escassos. Portanto, as coisas não dão para tudo. Há muitas possibilidades de ocupar, em que as utilizar, e, portanto, é preciso escolher. E, precisamente, a escolha resulta em compromissos, não é? E, portanto, não há só soluções positivas, ou só com lados positivos e só com lados negativos. E o que está aí em causa é, precisamente, os argumentos a favor e contra a liberalização do comércio. Não é? Ou produzimos nós tudo aquilo que precisamos ou que julgamos que precisamos, e inevitavelmente vamos produzir a uma escala menor e provavelmente produzir coisas para as quais estamos menos vocacionados, o que vai fazer aumentar o preço dessas produções, ou importamos, seja de outras regiões do país, seja de outros países, determinadas produções, especializamos naquelas para as quais estamos mais vocacionados, o que resulta, pelo menos em princípio, numa redução dos preços. Claro que, e nós recentemente assistimos a isso, quer com o Covid, quer depois com a guerra, a ser-nos recordado que este raciocínio, que é estritamente económico, tem que ter em conta, como o raciocínio económico deve ter, fatores de outra natureza, nomeadamente riscos de abastecimento, coisas desse género, não é? Mas, portanto, não me parece que esteja em causa fecharmos-nos sobre nós próprios, seja a que nível regional for, muito menos ao nível local, para assegurar a nossa própria produção, até porque essas tecnologias vão surgindo, mas a capacidade de produção fica muito aquém das necessidades de consumo e, portanto, não são soluções, ainda, pelo menos, nesta área, como em muitas outras, minimamente viáveis. E, portanto, como sempre, é um compromisso entre o que fazemos nós próprios e o que optamos por comprar, como comprar a outros. Eu diria que a verdadeira questão relacionada com a qualidade dos produtos alimentares que estão à nossa disposição, que são o primeiro passo para depois as escolhas que nós vamos fazer, está mais do lado da tecnologia e do lado da informação. Isto é preciso que seja possível produzir a custos relativamente competitivos produtos melhores, capazes de concorrer com os outros. Não há necessariamente uma maldição que faz com que os produtos menos adequados do ponto de vista nutricional sejam os mais baratos, não é? Tem sido assim por vários motivos, como já foi referido. Mas não tem que ser necessariamente assim. E depois as pessoas, produtores e consumidores, têm que ter a informação necessária para fazer melhores escolhas.
Mas aqui na informação é uma questão, de novo, não digo ambígua, mas difícil. Neste sentido, eu sinto isto enquanto não me posso considerar pedagogo, mas como pessoa que tenta passar informação sobre alimentação a um maior número possível de pessoas, sinto muitas vezes que a minha voz é claramente insuficiente face às outras vozes que tentam comunicar coisas diferentes da minha. Há aqui um mau balanço, claramente um mau balanço, entre vozes informadas, diria eu, e vozes não comprometidas, ou pelo menos isentas, com quem tenta passar informação. Isto por um lado. Sempre o pensei no passado e continuo a pensar no momento atual. O que é que aconteceu agora que ainda torna mais difícil esse equilíbrio entre as várias vozes que comunicam sobre informação? É que ainda adicionámos mais uma questão nova com o aparecimento da tecnologia, com o aparecimento das redes sociais e com o aparecimento de todo um potencial que nós hoje temos para comunicar o que queremos. Tem a ver com o seguinte: a maior parte das empresas que comunicavam sobre alimentação faziam tradicionalmente através de dois modelos. Um modelo que era um modelo onde explicitavam bem ao que vinham, a gente sabia que a empresa A estava a dizer como é isto, por um lado, e em segundo lugar, comunicavam nos meios tradicionais em que eu sabia que lá estava a informação, na rádio, na televisão, etc. Neste momento, esse formato de comunicação está a modificar-se muito rapidamente e está a ir para canais que eu não sei se são canais, certamente não tradicionais, mas são canais que passam a ser os canais que eu utilizo para escolher o programa de televisão que quero ver. Entraram quase como canais amigos, que eu não distingo de canais publicitários, mas são hoje, parece que são os meus amigos, que recebem de vez em quando os dinheiros, porque são influenciadores, recebem de vez em quando os dinheiros para dizer que estão à mesa a comer aquele produto. Ou seja, eu cada vez mais, eu assumo como nutricionista a falar sobre nutrição. E depois tenho uns amigos meus, que eu não sei quem são, que estão a dizer que comem o produto A, ou pelo menos estão a comer o produto A, e estão a tirar fotografias a comer o produto A. Que eu não percebo se aquilo é publicidade, se não é. E nesta ambiguidade está-se a passar muita informação e influenciar-se muitas pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se o sistema no passado já estava um pouco sobredimensionado para um lado, neste momento ele está, acho eu, hiperdimensionado para um lado e não visível. E esta dificuldade de regular o que quer que seja torna muito mais difícil a ideia do que o consumidor informado escolhe. Eu não sei se estou a ser pessimista, mas eu sinto-me hoje muito incapaz, talvez mais incapaz do que no passado, em fazer a diferença. E creio que dois ou três ou quatro ou cinco colegas meus que trabalham aqui nestas áreas dizem-me o mesmo. Não sei também como pensar sobre este assunto, mas isto revela, ou melhor, pode-me estar a demonstrar aqui que esta ideia de que a informação chega a um lado e depois faz a mudança não está a funcionar, ou seja, o mercado neste momento não está a funcionar. Isto é bom de se dizer em economista, o mercado não está a funcionar.
Os mercados falham, a gente sabe isso. Enquanto falham, também sabemos que devemos, pelo menos, ponderar determinadas intervenções. Eu compreendo isso, é o desafio que as redes sociais colocam às sociedades contemporâneas e, de facto, há aqui um momento em que outras áreas de conhecimento, nomeadamente a sociologia, devem ser chamadas para ajudar a compreender estas tendências. Mas eu compreendo, seguramente há aqui uma dimensão, houve sempre uma dimensão coletiva, de grupo, de pressão de grupo, sobre os padrões de consumo, que agora se exercem muito, muito mais facilmente, porque o grupo é até um grupo difuso, virtual, e que sem essa barreira clara entre o que é o profissional da comunicação a tentar vender um produto e o que é alguém, nosso amigo, de facto, a dizer-nos o que faz, essencialmente. Isso seguramente acontece. Eu estava a ouvir a objeção e estava a pensar, e por que não quem está do lado da nutrição usar os mesmos canais para o efeito contrário. Isto vai para promover os hábitos de consumo mais saudáveis. Não sei se isso está a ser feito já, se está a ser feito numa escala significativa, suponho que não, mas não há nada que impeça que os meios tradicionais de educação alimentar também não passem eles próprios a socorrer-se destes, se eles forem de facto mais eficazes. Não é?
Sim. Creio que sim. Creio que esse movimento, de alguma forma, está a acontecer. Acho que o que vai ser aqui muito importante é a declaração de conflito de interesses, para nós sabermos, de facto, quem está de que lado, que acho que neste momento ainda é muito difuso, e, por outro lado, a nossa capacidade também de nos adaptarmos a esses meios e sermos mais eficientes a usá-los, que eu sei, eu acho que também há uma falta, clara ainda de eficiência, de um lado, que ainda está pouco preparado para o fazer. Mas sim, mas acho que esses são claramente alguns dos caminhos que no presente, terão de ser adotados por razões que têm a ver com estas questões. Há outra questão também, já agora, isto era uma conversa que pode ter aquele seu interesse, que tem a ver com isto. Nós há pouco falámos sobre o petróleo, sobre o preço do petróleo, e uma coisa que eu senti, ou que tenho sentido, quando falo com produtores, precisamente com produtores de alimentos, que me têm dito que já estão quase a vender abaixo do preço de custo, ou estavam a vender abaixo do preço de custo. O que é que se queria dizer? Que aqueles preços, ou melhor, aqueles produtos que eram essenciais para a alimentação, por exemplo, de animais, subiram extraordinariamente nos últimos tempos. A eletricidade, o gasóleo e tudo mais, até os próprios dívidas que tinham com bancos, foram renegociadas e, portanto, há hoje muita pressão sobre quem produz. E depois, nós ouvimos há muito pouco tempo alguém dizer que o ideal aqui para aliviar um bocado a vida dos consumidores era reduzir o preço dos alimentos, e que a única forma de o reduzir era talvez baixar o IVA dos alimentos. E eu, na altura, opus-me um bocado a essa ideia, e eu explico já as minhas razões, mas se calhar era interessante ouvir também um comentário. Por um lado, acho bem, nem que seja 2% ou 3%, para quem está muito aflito, acho que era interessante, e mais, sendo que o IVA mais baixo já é destinado a produtos ditos essenciais, significa que são produtos necessários e interessantes do ponto de vista nutricional, o pão, todo um conjunto de produtos básicos. Se esse IVA de 6 passasse para 0, nós, nem que fosse um bocadinho, dado que são produtos que podem ser muito consumidos por essas populações, poderiam ter um impacto interessante ao final da semana ou do mês nas bolsas das pessoas. Mas, por outro lado, a razão pela qual eu achava que o impacto ia ser reduzido é que, a médio prazo, já existindo uma pressão tão grande sobre os produtos alimentares, muito rapidamente esses produtos iam aumentar ligeiramente, porque até seria bom, eventualmente, se fossem eles a ganhar esse dinheiro, para os produtores, porque eles podiam aliviar um bocadinho a corda que tinham ao pescoço, e ao subir ligeiramente o preço dos produtos, nós podíamos estar aqui a dar alguma liberdade ao produtor para ficar um bocadinho mais desafogado. Contudo, eu acho que a maior parte dos produtores já negociou o que é que vende à distribuição no início do ano. Portanto, agora não sei se teria algum impacto. E, por outro lado, eu acho que passado alguns meses o preço estava rigorosamente igual, até estamos a falar de 3% ou 4% ou 5%. É um preço que... E esse dinheiro que se perdia em impostos, podia ser perfeitamente utilizado apenas para suportar ou para ajudar aqueles que estão verdadeiramente mais necessitados, porque este é um imposto que toca toda a gente, não é? Mas isto foi na altura a minha percepção, não sei se corretamente ou não, sei que Espanha, por exemplo, baixou, dizem que teve algum impacto, mas há quem diga que o impacto foi essencialmente devido à redução do preço dos combustíveis e do gás e assim, e então também aumentou o... ou está a aumentar os rendimentos mínimos e aumentar o dinheiro mínimo que qualquer pessoa pode ganhar. Portanto, não sei até que ponto estas medidas acabam por ter um real impacto na qualidade de vida das pessoas, não é? Mas não sei, nunca falei com um economista sobre isto.
Eu também não sei se sou o melhor economista para falar sobre isso, mas eu acho que as duas questões... da inflação e depois a questão específica dos produtos alimentares e do preço versus custo da produção dos produtos alimentares devem ser separadas. Porquê? Uhum. Porque provavelmente aquilo que nós estamos a assistir é uma situação um bocadinho de desequilíbrio em que, por vários motivos, os preços começaram a aumentar e aumentaram os custos de produção mais rapidamente, no caso de alguns produtos alimentares, pelo menos, do que os preços de venda desses produtos, criando aí esse problema, digamos assim, da parte da produção. Mas o problema pode ser pensado, e se calhar ganha em ser pensado, independentemente da questão da inflação, que é sempre um problema de recomposição de preços relativos, ou é sempre um fenómeno de recomposição de preços relativos, para além da alteração do próprio nível geral dos preços. A questão que eu acho que se coloca aqui é: num mercado nós não conseguimos e provavelmente não queremos intervir para além do estritamente necessário, não é? Se começamos a bloquear o funcionamento dos mecanismos de mercado, os desequilíbrios vão se manifestar de outra forma, é inevitável. E nós em Portugal temos um bocadinho, em Portugal e não apenas em Portugal, temos muito a ideia de que os preços podem ser fixados, as quantidades podem ser fixadas, e que isso é compatível com uma economia de mercado. Tudo isso tem limites e porque tem custos, e depois os recursos para pagar esses custos têm que vir de algum lado, não é? E portanto eu acho que há aí sobretudo uma questão de lá está, agora estamos no domínio das políticas, que é há fatores externos, nós normalmente chamamos de exógenos, que de alguma maneira produzem um aumento dos custos da produção, e esse aumento do custo da produção eventualmente não se traduziu num aumento equivalente dos preços de venda, que não sei se eram desejáveis ou se não eram, precisamente por causa das tais questões de distribuição e, portanto, de justiça social, de acesso ao consumo, de bens essenciais neste caso. E há, portanto, há essa questão do efeito da transmissão dos preços de uma coisa à outra. Há a possibilidade de alguma maneira, intervir como subsidiando um lado, tributando o outro, usando os mecanismos habituais de intervenção do Estado nos mercados. Subsídios e impostos, regulação de preços. Não é? Tudo isto tem que ser, lá está, ponderado em função de quê? Daquilo que nós sabemos que pode ou não pode funcionar, e daí a importância de, quando estas medidas são aplicadas, as avaliar corretamente para depois sabermos se elas se produzem os resultados pretendidos, que muitas vezes produzem os resultados contrários aos pretendidos, porque mais uma vez as pessoas depois tomam decisões com base nos incentivos que têm, e nós pensamos no sistema de preços como um sistema de incentivos, e portanto ao modificar os preços relativos nós estamos a modificar os incentivos que damos às pessoas nas suas decisões, e portanto é preciso avaliar se a intervenção modifica o sistema de preços e depois incide sobre o sistema de preços e depois se traduzem em alterações de comportamento que vão no sentido do que nós pretendemos ou, pelo contrário, se vão no sentido oposto. Frequentemente faz sentido intervir, sobretudo em situações, eu não diria extremas, mas em situações agudas que se espera que sejam transitórias, mas é preciso muito cuidado, de facto, com essas intervenções, até porque elas depois têm custos muito grandes que podemos não estar em condições de poder suportar. E, mais uma vez, eu acho que aí também é a questão da escolha entre medidas que são transversais e, portanto, que beneficiam todos, ou medidas que são mais selecionadas, quando temos a informação necessária para selecionar os alvos das políticas e de lá chegar, e portanto, dirigi-las apenas àqueles que estão, de facto, a ser mais prejudicados, seja do lado da produção, seja do lado do consumo.
Pois é que eu acho que, a médio prazo, os alimentos que subiram, ou que vão subir, não vão baixar. Não vão baixar porque produzir alimentos... Nós vivemos numa sociedade em que, eu agora estou a falar apenas como nutricionista, não é? Mas eventualmente enviesado. Consideramos todos que a alimentação é muito importante, que o alimento é fundamental, mas estamos dispostos a pagar muito pouco por aquilo que comemos. Estamos dispostos a pagar por um telemóvel, estamos dispostos a pagar muito por um, sei lá, qualquer coisa, mas depois, quando vamos à comida, queremos a comida o mais barato possível. O que, dá aqui a ideia de um, não digo de um transtorno psicológico, mas é uma coisa um pouco estranha, que é, por um lado, hipervalorizamos enormemente, porque dizemos que, sim senhor, quando fazemos inquéritos, as pessoas dizem sempre, não, a alimentação é fundamental para a nossa saúde, é aquilo que modela o nosso comportamento e tal, e depois... O que é que é mais barato no supermercado, não é? Essencialmente é um fator que é talvez dos mais importantes. Pronto, também continuamos, obviamente, a procurar produtos que nós processamos com mais qualidade, mas o preço é um fator muito, muito importante. E as pessoas, de facto, estão pouco dispostas a pagar sobre os alimentos que compram, e quando há um ligeiro aumento ficam logo muito ansiosas, porque houve um ligeiro aumento, não estão a contar com aquele aumento, mas, por outro lado, sabem que têm ali custos fixos ao lado, que assim têm que pagar sempre, que são as rendas, que são o preço de uma série, portanto há custos fixos, e este é o mais plástico. Sendo o mais plástico, não sei se pode ser o mais elástico, aquilo que as pessoas manipulam melhor, há uma tendência sempre para olhar para a alimentação como o último fator, em última instância, não como, não é? Mas o último fator que eu consigo mexer. E, portanto, estão sempre à espera que a gente possa dizer, então diga-me lá um produto barato que eu posso comer, mas tenha a mesma qualidade do mais caro. E é neste campo que, ultimamente, nós temos estado muito, mas não temos assumido uma outra posição contrária, que é, não, se a alimentação é de facto importante, há aqui uma parte do meu rendimento que tem que ser alocada a comer bem. E não podem ser só 20 ou 30, tem que ser 40 ou 50. Mas dizer isto até provavelmente pode parecer... pode não ser uma coisa para se dizer aqui num podcast, não é? Mas quando alguém diz, não, tem, a comida tem um preço, a terra tem uma capacidade de produzir, isto não é uma coisa que nunca mais acaba, e portanto nós temos que também valorizar esses alimentos e até não os deitar fora, porque um terço da comida que nós produzimos é deitada fora. Deitada fora porque achamos que... portanto, não há quase a nossa tradição de sermos, inclusive, muito frugais, no sentido de comermos aquilo que precisamos. Na maior parte dos casos, os pratos vêm mais cheios do que precisamos, as travessas vêm com mais comida do que precisamos. Portanto, acho que ainda nos falta uma cultura, eu diria que é uma cultura de respeito pelo alimento, porque o alimento, provavelmente, nos últimos anos estava, não diria muito barato, mas estava muito barato para aquilo que representava, que era uma relação nossa com a terra, não é? E com o espaço físico que o faz crescer, e com todo um conjunto de condições que estavam ali para eles crescerem, que era a essência da água, a essência de uma série de coisas, que são bem escassos no mundo atual, e eu estou convencido que esse bem cada vez vai ser mais escasso e vai originar mais problemas, a não ser que a tecnologia, de repente, como estávamos há pouco a falar, venha aí e resolva a coisa, não é? Mas não sei.
Pois, a questão do reconhecimento do real valor da boa alimentação é a questão, digamos assim, não é? Sendo certo que estamos a falar também de um país, de uma economia, de uma sociedade, em que os rendimentos de uma fatia muito grande da população são baixos, não é? E, portanto, e o diagnóstico foi muito bem feito, acho eu, que é... há um conjunto de despesas que absorvem a quase totalidade, se não a totalidade, do orçamento familiar, que são incompressíveis. E, portanto, mesmo que haja uma parte dessas despesas que são essenciais, se essa parte for mais facilmente gerível pelas famílias, provavelmente é essa que vai sofrer. Agora, e com os prejuízos que depois a prazo se podem vir a manifestar, porque há aqui também uma questão intertemporal, não é? Que é, são decisões que nós estamos a tomar hoje e que vão ter alguns custos, mas esses custos só se vão manifestar no futuro e nós vemos muito mal ao longe e, portanto, desvalorizamos esses custos futuros porque vemos mais depressa ao benefício atual de poder fazer aqui uma recomposição do nosso cabaz. Agora, eu acho que uma questão que era interessante para também termos a noção, se realmente é essa a noção, a verdadeira natureza do problema ou não, era perguntarmos se as pessoas que fazem essas escolhas, digamos assim, de poupar na alimentação, fazendo, preferindo produtos mais baratos com eventualmente menor qualidade, são apenas as famílias de baixos rendimentos ou se são todos? Porque aí é que nós veríamos se realmente sim. O problema é de natureza económica.
Mas sabes uma coisa engraçada sobre isso? Ultimamente tem-se estado muitas questões da É nessa perspectiva, mas nós, nutricionistas, não só chamamos esses estudos sobre a insegurança alimentar. Insegurança no sentido que é a pessoa, em determinada altura, não ter acesso ao alimento que gostaria de ter. E definimos uma escala de insegurança, desde a pessoa que está em insegurança até uma insegurança grave. E geralmente esses estudos são feitos com famílias, não são feitos individualmente. Ou seja, os inquéritos nunca são a indivíduos, são sempre à família, porque a família tem mecanismos de proteção em que geralmente os filhos são sempre os últimos a ser sacrificados. Portanto, a insegurança alimentar grave é quando as famílias deixam de dar comida aos filhos, que geralmente é o último patamar. E quando se começou a estudar estas questões da insegurança e de como é que nós gerimos o nosso dinheiro, etc., uma coisa interessante que se reparou foi que as famílias que muitas vezes estavam em grande risco nutricional não eram, estavam no patamar mais baixo, porque essas famílias eram famílias que geralmente perpetuavam a pobreza e que já tinham encontrado mecanismos de lidar com a pobreza, nomeadamente o recurso a bancos alimentares, a doações, etc. Apesar do quadro ser grave, realmente grave, o que é que acontecia? Aqueles que estavam um patamar ligeiramente acima, mas que eram famílias, eu diria, classe média-baixa, que em determinada altura tinham ficado sem rendimentos e não tinham ainda o à vontade psicológica, social, de requererem ajuda. E, portanto, como estão em situações muito graves, mas têm capacidade de pedir ajuda, o que é que eles vão fazer? Vão tentar, pelas suas próprias mãos e pelas ferramentas, lidar com o problema, mas não dizer nada a ninguém que estão a viver com o problema. E, portanto, de alguma forma, recusam uma ajuda institucionalizada e tentam remediar-se, modificando comportamentos alimentares, saltando uma refeição, etc., até que, em última instância, quando já estão completamente mal, aí se impedem ajuda. Por outro lado, tanto uma como outra, portanto, estes dois níveis da população, têm também outra característica muito curiosa, que é curiosa, aqui a curiosidade é científica, apesar de ser uma situação muito triste e grave, que é o modelo de consumo é muito pior do ponto de vista nutricional quando ele é instável do que quando ele é estável. E o que é que eu quero dizer com esta instabilidade? Quer dizer que o grande risco nutricional vinha de dias com uma percepção que havia muito, ou havia o suficiente, e dias com a percepção que não há o suficiente. Ou seja, ao longo da semana ou ao longo do mês, há alturas em que há um hiperconsumo, e há o consumo que é encher a barriga, porque hoje há dinheiro, e o produto que enche mais rapidamente a barriga é geralmente um produto nutricionalmente também desequilibrado, que é aquele que me dá mais prazer, com açúcar, com sal, com gordura, porque me dá um prazer muito imediato, tem um rush quase de açúcar. E depois momentos em que não há comida e há alturas em que se come muito pouco e há que lidar com isso. Ora, do ponto de vista biológico, esse yo-yo entre ciclos de semi-abundância, ou pelo menos quantidade, e de não quantidade, gera muito mais stress. O stress, como resposta também, metabolicamente altera a deposição de gordura e por aí adiante. Isto é muito interessante, há um estudo, eu não, acho que não contei aqui nunca, mas de animais que de repente vê entrar um predador na cadeia e mesmo que a comida continue, só pelo facto de ele saber que há um animal que lhe pode roubar a comida, modifica a sua composição corporal sem modificar a forma de consumir, apenas porque ele está receoso do déficit e começa a depositar, não sabemos como, mas percebemos que é uma resposta natural, começa a depositar mais gordura como uma reação de proteção. Ou seja, o nosso acumular de gordura sempre foi, como e o nosso organismo não está preparado para perder gordura, está preparado para acumular, porque tem uma tradição de centenas, dezenas de milhares de anos de lidar com a escassez. Portanto, ele quando tem um bocadinho mais, acumula. Agora, deitar fora nunca deita, porque qualquer dia aquilo pode acontecer. E, portanto, o nosso biológico funciona muito bem desse ponto de vista. Ora, isso significa que estas populações que lidam com a insegurança são populações que nós temos que olhar com algum cuidado, até porque nós, no limiar da pobreza, temos 2 milhões de portugueses, não é? 2 milhões é um número enorme e que deve condicionar muito o consumo. Mas isto a propósito de como é que nós lidamos com isto, não é? Que é uma matéria sensível.
Exatamente. Eu acho que aí que há uma questão de enfim, que é cara à literacia financeira, que é o planeamento. que é essencial.
Voltamos ao Home Economics.
Exatamente, que é essencial quando, e tão mais essencial quando os orçamentos estão muito próximos das necessidades, o orçamento disponível está muito próximo das necessidades, da satisfação das necessidades básicas, não é? E, portanto, essa competência para fazer uma gestão do orçamento que, independentemente do seu valor, suavizando o padrão de consumo ao longo do período de que estamos a falar, é essencial para evitar esse tipo de efeito ioiô, não é? Que é comer mais quando é possível e depois compensar mais à frente, não é? Isso tem essa implicação, e nós temos alguma experiência com formações de jovens na área da literacia financeira, e é muito interessante que são conceitos que para eles são relativamente novos, mas a que eles aderem com muita facilidade. E, portanto, eu acho que aí, se calhar, é uma área em que a literacia em saúde e em nutrição casa bem com a literacia económica. Mas estamos já a falar de uma coisa um bocadinho diferente, que é quando estamos a falar em possibilidades de consumo, pelo menos alimentar, relativamente baixas face às necessidades do agregado familiar.
Sim, sim.
E já não da escolha entre bons e maus alimentos.
Sim, sim, sim. Apesar de depois estarem relacionadas.
Eu sei que depois estão relacionadas pelas questões que já vimos, não é? Mas conceptualmente eu acho que são coisas distintas. E que não têm necessariamente que estar relacionadas, não fossem estas questões de que já falamos, nomeadamente as do mercado, não é?
Claro, claro. Eu, o nosso tempo aqui voa muito rapidamente, mas eu não gostava de terminar esta conversa que estávamos aqui. Apesar disto, a nutrição e a economia, afinal, têm muita coisa em comum, mais do que a gente pensava, se calhar, no início da nossa conversa. Mas eu não gostava de terminar esta conversa, até porque eu sei que isto tem sido uma área do teu interesse e onde há trabalho e vontade de conhecer melhor, que tem a ver com o emprego e a empregabilidade. Nós somos uma casa de formação de nutricionistas e, portanto, a nossa preocupação com o percurso profissional dos nossos estudantes é, eu diria que deveria estar no centro das nossas preocupações. Curiosamente, acho que devíamos apostar mais, acho que toda a universidade deveria apostar mais em conhecer o percurso profissional, não apenas académico, profissional dos nossos estudantes. Eu, daquilo que sei que a Faculdade de Economia dentro da Universidade do Porto é uma das que mais segue esse percurso, e bem, tenho que dar os parabéns. Nós, quando olhamos para o percurso profissional dos nossos jovens licenciados, sentimos muitas vezes uma dificuldade, muitos deles, primeiro pelo tipo de profissão que é uma profissão que é relativamente jovem no seio da saúde e, portanto, com necessidade ainda da afirmação, e obviamente que os tão tradicionalmente mais implementados nem sempre abrem de braços abertos quem chega de novo, não é? Especialmente quando tocam áreas que eventualmente já tocavam ou poderiam tocar, por um lado. Por outro lado, o atual sistema de emprego já não facilita, um emprego para a vida toda, como antigamente facilitava, e ainda por cima a função pública deixou de ser tão atrativa como era no passado, e acima de tudo também acaba por estar de alguma forma fechada e já não é um centro empregador como era. Para as profissões da saúde, que são profissões que funcionam muito no âmbito, por um lado, do SNS também, mas também no âmbito da prestação de cuidados, por vezes esta ideia que era um dia eu gostava de trabalhar ou no hospital ou no centro de saúde, não tem aquela abertura que nós gostaríamos para toda a gente, não é? Temos inclusive jovens nossos, como noutras profissões, alguns a emigrarem, tentar procurar noutros sítios. Esta é uma profissão da área da saúde que é valorizada e procurada. Mas, por outro lado, aqui em Portugal, sentem às vezes que não têm o espaço que gostariam de ter para fazer a sua progressão. Eu provavelmente estou a ver isto apenas numa perspectiva muito do emprego de Estado ou emprego público nesse aspecto, não é? Como é que nós podemos, e agora não estou a falar apenas de nutrição, eu creio que aquilo que eu disse pode aplicar-se a uma grande parte, se não a maioria das profissões, Como é que estas profissões, nomeadamente as da saúde, que trabalham num ambiente um bocadinho ainda tradicional da prestação de cuidados, se podem, eu diria, reinventar, redefinir? Como é que podemos olhar para isto no futuro, dar esperança por um lado, sem perder aquilo que eu acho que é fundamental, que é também a qualidade? O emprego também tem que ter qualidade, não é? Não gostava que os nossos jovens todos tivessem multitasks, multiempregos e um stress por além, pelo menos que os meus filhos e aqueles que são os mais jovens tenham empregos que os preencham, que lhes devolvam esse interesse de trabalhar, mas ao mesmo tempo também dê um rendimento adequado, não é? Como é que nós podemos olhar para esta questão do emprego no pleno século XXI com tanta mudança e agora com as inteligências artificiais e com tudo a aparecer? O que é que nós podemos deixar aqui para o futuro desta nossa conversa com alguém que trabalha as questões do emprego? Isto é uma pergunta super genérica e difícil, peço desculpa, mas
esta,
pronto.
Esta é difícil, apesar de ser mais próxima dos meus interesses, pelo menos de investigação. Há várias questões e eu acho que nós passamos por momentos em que valorizamos muito umas e depois desvalorizamos logo a seguir. Há uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando falamos do mercado de trabalho, e de formação para dos jovens. Uma pessoa quando entra no mercado de trabalho tipicamente fica lá 40 anos. Em 40 anos muda tudo, muitas vezes. E portanto acho que não devemos ter ambição de saber o que é que as pessoas querem, por um lado, e presumir que querem exatamente o mesmo que as gerações anteriores quiseram, pelo menos em todas as fases da sua vida, e também que as necessidades do mercado de trabalho vão ser as mesmas hoje e daqui por 40 anos, quando elas eventualmente se reformarem. E esse eu acho que é o ponto que nos deve dar a medida da nossa limitação, digamos assim, na análise destas questões. Depois, no caso concreto da formação em nutrição, eu diria que há esse aspecto, que não sendo específico dessa formação, não acaba por ser específico num conjunto de formações que estão muito vocacionadas para o emprego no setor público. E ainda por cima, agravado por um reconhecimento eventualmente insuficiente da necessidade dessas formações no contexto do próprio setor público. Portanto, há aí essa dimensão que eu penso que tem sido muito trabalhada por vocês, nomeadamente, de fazer a apologia do contributo que as pessoas com estas formações podem dar ao Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente, e à intervenção em saúde pública. Eu acho que essa é provavelmente a forma mais nobre de enfrentar o problema numa primeira fase, sendo centrada na demonstração do interesse público de que isso aconteça e não no interesse de colocar as pessoas que foram formadas, que evidentemente é um interesse a defender, mas que é de natureza diferente e que provavelmente terá uma solução muito mais segura, no sentido estável, quando é feita em função do interesse de quem contrata do que da necessidade de quem procura emprego. Não quero parecer insensível, mas a questão é, um empregador contrata alguém porque precisa dele. E, portanto, eu acho que o que é aqui importante é mostrar que ele precisa e às vezes não sabe que precisa. Pronto. E, portanto, esse é o trabalho que eu acho que vocês têm feito e que têm feito bem. Depois, há outras dimensões, provavelmente, que eu não escamotearia, de alargamento do próprio âmbito do recrutamento de pessoas com formação nesta área no setor privado. Isso já acontece na indústria alimentar, na restauração, provavelmente. Eu acho que provavelmente pode acontecer ou virá a acontecer noutros domínios, nas empresas que, até por uma questão de responsabilidade social e reputação, vão investindo em áreas diferentes de promoção da qualidade de vida e de trabalho dos seus trabalhadores, sim, sim. E em que a formação nesta área e a disponibilização de soluções nesta área pode ser importante. E isso pode abrir aqui um campo interessante de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho, já não vou dizer de emprego, mas de acesso ao mercado de trabalho de pessoas com formação nesta área, nomeadamente através de soluções de empreendedorismo, que, constituição de empresas próprias, que prestem esses serviços, fugindo a essa tal lógica da pluritarefa para pluriempregadores, que têm eventualmente algum cabimento, mas que não podem ser de maneira nenhuma nem uma solução de longo prazo, nem uma solução generalizada. E, portanto, eu estas duas áreas eu acho que são importantes. Há uma terceira que não sei se me atrevo a dizer.
É para terminar, pode vir tudo.
Que me atrevo a dizer.
A gente corta a conversa no fim, já não se nota.
Conto com isso. Mas que é, eu até acho que é uma nota positiva. Eu acho sempre que todas as formações trazem contributos para a solução de problemas reais próprios. Uhum. E, portanto, têm, de facto, uma possibilidade de aplicação em campos muito diferentes daqueles para os quais foram pensadas. É muito comum nós vermos em variadíssimas áreas de atividade, mas também na área das empresas, da gestão, por aí fora, gente com formações noutras áreas que contribui, através da diversificação do conjunto de competências que as equipas têm, para a solução criativa de problemas e, portanto, para o sucesso das próprias empresas. Não tenho a certeza que isto não se pode, ou melhor, gostaria de ter a certeza que isto também se pode dizer relativamente a quem tem formações nestas áreas e que tenha à sua frente também hipóteses de carreira. Não totalmente centradas na área da nutrição, que fazem uso do modo de pensar que é típico da profissão na resolução de problemas de outra natureza.
Sim. Eu acredito nisso também, para além de dignificar aquilo que as pessoas anseiam em primeiro lugar, mas concordo em absoluto, aquilo que é o meu pensamento, a ideia que eu tenho das necessidades não é aquelas dos jovens hoje cá de 20 e tal anos, sendo que algumas coisas são comuns, não é? Nomeadamente alguma estabilidade, acredito que sim. Mas essa última questão que agora foi lançada remete sempre quando nós vemos o percurso profissional de muitos de nossos estudantes, às vezes por necessidade, outras porque o mercado o procurou, sempre continuando a trabalhar, obviamente, na nutrição, mas eu reparo que desde, por exemplo, prestação de cuidados alimentares, tocam tudo com a nossa área, mas a prestação de cuidados alimentares, por exemplo, em situações de catástrofe, de emergência, há cada vez mais nutricionistas a trabalhar aqui, por questões de logística, não é por questões de prestação de cuidados nutricionais, mas questões de logística, onde os nossos estudantes são, de facto, bons a gerir. Nós temos, por exemplo, estudantes nossos a gerir campos de refugiados, com centenas de milhares de refugiados, e eles estão lá a coordenar estas operações, nomeadamente o Programa Alimentar Mundial, até a prestação de cuidados de quase personalizados atletas de altíssima competição, em áreas também foge um bocadinho da tradição do nutricionista a cuidar da pessoa doente e da pessoa com essas dificuldades. Para além dos colegas nossos que estão a tentar vender os seus produtos nas empresas e por aí adiante, e a trabalharem no marketing, na comunicação e por aí adiante. Há, de facto, hoje uma enorme diversidade e acho que isso também faz muito rica esta profissão. E nós comemos, estamos sempre a comer, não é? E, portanto, eu acho que nesse aspecto é uma área que nunca haverá desemprego, sempre que nós gostávamos que esse emprego fosse qualificado e que fosse associado à formação que as pessoas têm e valorizado por isso, não é? E isso também é um esforço nosso, um esforço das ordens profissionais, um esforço de todos. Quando alguém entra aqui, a partir do primeiro momento que entra, já começa a vestir a camisola e, portanto, nós, por aquilo que fazemos, acabamos por representar os nutricionistas. Mas pronto, eu esta conversa foi excelente. Obrigadíssimo por estarmos aqui a conversar de uma forma tão, com tantas pontes em comum e com tanta sensibilidade para termos aqui uma linguagem que seja útil a ambas as partes. E, acima de tudo, parece-me que ela demonstra também que dentro da nossa universidade, dentro do nosso universo, apesar de estarmos a trabalhar em espaços diferentes, há aqui uma série de pontos, de pontes de conversa e de interesses que que fazem com que a academia seja não um conjunto de quintais, mas um conjunto de espaços com poucos muros entre eles e em que é possível a aprendizagem comum. E eu agradeço, também estive aqui a aprender uma série de coisas, agradeço muito teres vindo cá e disponibilidade para estar connosco neste podcast. Muito obrigado pela disponibilidade.
Eu é que agradeço, acho que as pontes são evidentes, a economia gestão tem essa vocação de ser aplicadas e, portanto, são aplicadas em todos os terrenos e acho que este é um terreno fértil onde pode ser aplicado.
Muito obrigado.